Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de junho de 2021. E tudo bem, tivemos ontem mais de 80 e muitos mil casos de Covid, o que significa que ao longo desses nossos 50 minutos de hoje, 3 mil pessoas provavelmente vão se contaminar, não sei se é a variante Delta ou não, mas tudo bem. Aliás, acho que uma boa maneira da gente começar esse episódio é dando aqui uma introdução à brasilidade, né? Porque, vamos lá, culturas, existem muitas, né? Culturas variadas, assim como existem milhares de línguas. Eu adoraria falar muito mais línguas do que eu falo, né? Mas quando você aprende uma língua, você não aprende só como se diz alguma coisa, você tem que aprender também o que se diz e o que não se diz. Então, por exemplo, para quem tiver que aprender português, né, sobretudo, vamos imaginar o que o português paulistano, não é? Caso alguém pergunte para você, tudo bem? Você não pode responder não. Não, você tem que responder, nossa, tudo ótimo, né, tudo ótimo. Aí tem variações, você pode falar, nossa, está uma loucura, estou numa correria, ou só na correria. Tem uma série de expressões completamente falsas, né? Que a gente espera-se que a gente expresse numa pergunta que poderia ser uma pergunta muito mais interessante do que só uma formalidade. Né? Então, se agora, sei lá, vamos imaginar que você está afastado do Brasil há muito tempo, que aliás eu invejo, mas que você esteja distante e aí você volta para cá e alguém te pergunta, bom dia, como vai você, tudo bem? Né? Esperando que você responda, tudo bem, graças a Deus. Aí vamos imaginar que você tenha perdido a sua sensibilidade cultural e você fale, não, dormi mal, tive pesadelos, eu acho que eu estou ansioso por conta desse isolamento todo, talvez eu esteja preocupado com a minha viabilidade econômica, talvez eu esteja meio apavorado com o risco de me contaminar. Pronto, você, como diria um amigo meu mais versado em brasilidades, você é um espalha-rodinha, aquela pessoa que quando chega numa roda de amigos e começa a falar, cada um vai para um lado diferente. Pois bem, isso tem um custo alto. É lógico que aparentemente, sobretudo para turistas, né, parece que isso daqui é um lugar maravilhoso, de gente bem-humorada, bem disposta, positiva, otimista, mas eu tendo a acreditar que não está funcionando, porque a gente não está indo para lugar nenhum e nós estamos presos às mesmas questões há algumas centenas de anos, né, e aparentemente isso é um tipo de negacionismo festivo. E estou contando essa história porque um raríssimo me mandou um link muito interessante aqui, acho que saiu na Folha, inclusive, sobre saúde mental durante a pandemia, o estrago que a pandemia tem feito na vida mental e afetiva de muita gente. Eu confesso, e vou tomar essa iniciativa aqui de dar o primeiro passo e ser completamente transparente, tem sido devastador. Esse último ano e tanto tem sido devastado. Embora eu tenha o privilégio, né, de poder pedir comida, ou pedir supermercado, ou pedir tudo pela internet, né, comprar as coisas no Mercado Livre, alguém me entrega na portaria, né, e eu também não sou obrigado a sair, pegar transporte público, eu tenho inúmeros privilégios, né, eu estou muito bem acompanhado, o meu ambiente em casa é bastante afetivo, bastante rico, mas mesmo assim, algumas questões da pandemia têm feito um estrago, que aliás eu tenho que agradecer aqui esse meu hábito diário de gravar o radinho para manter um mínimo de sanidade mental. Estou contando isso por mim, vocês não precisam necessariamente se abrir tanto. Mas o que, por exemplo, isso tem me afetado? Em primeiro lugar, insegurança econômica e material. Porque de repente o que eu estava imaginando como alternativas, como caminhos para me remunerar, subiram no telhado e eu fiquei mais de um ano sem receita, né? Segundo, a ansiedade de você ver suas reservas acabando e acabarem. Terceiro, obviamente, o pânico cada vez que toca o telefone fora de horário, porque você imagina que alguma pessoa querida, né, foi internada, foi entubada, e isso aconteceu várias vezes. Terço, quarto é o isolamento de eventos, de pessoas queridas, a impotência diante de, né, de não poder ajudar em algumas situações. Então tem uma série, não é nada muito original, né, mas isso tem cobrado um preço bastante alto. Essa noite, por exemplo, caso vocês tivessem perguntado como está você, eu ia falar, eu dormi mal, eu tive pesadelos, eu tive dificuldade para dormir, e eu não sou o único, né? Mas o que acontece, isso não é surpreendente, aliás, é mais do que justo que cada um de nós esteja profundamente abalado, né? Que esteja provavelmente inseguro, que, né, muitas pessoas, de repente, a relação afetiva foi comprometida de alguma maneira, né? Mas o que é espantoso é a gente fazer de conta que está tudo bem. Enquanto a gente faz de conta que está tudo bem, né, parece quando você encontra algum amigo desempregado e fala, não, está tudo ótimo, estou aqui num sabático me reinventando e dando vários projetos de mentoria. Você fala, não, você está desempregado. Para, desce do salto alto, para. Eu vou até fazer um parêntese aqui. No tempo que eu ainda tinha alguma proximidade com o mundo das agências de digital, eu passei uma boa parte da minha carreira respirando essa atmosfera. Eu comecei a me afastar quando eu percebi que o Titanic já tinha batido no iceberg. Eu me lembro de mais de uma ocasião em que participei de eventos, né, que de repente estão vários players do mercado, agências, profissionais, aí todo mundo que vai lá na frente pegar o microfone, vai lá contar vantagem, dizer que está otimista, ou que então ele faz de tudo e que ele presta todos os serviços. Ali o cara está ali se pavoneando. E em mais de uma ocasião, quando por acaso alguém pediu a minha opinião, eu falei, gente, na boa, se todo mundo mentir que está tudo bem e não está, a gente não vai a lugar nenhum, porque a casa caiu para todo mundo, né? A casa caiu, a gente deveria estar aqui tentando quebrar a cabeça juntos, colaborativamente, para ver se a gente cria condições coletivas de que isso mude. Agora, enquanto a gente continuar se pavoneando, escondendo as próprias fraquezas e achando que você vai conseguir se sobressair num contexto desses, a gente não vai a lugar nenhum. Bom, a gente realmente não foi a lugar nenhum, a casa caiu de verdade e também nunca mais ninguém me pediu opinião, porque eu cometi esse pecado, que é um pecado brasileiro, que é o pecado simplesmente de mostrar que o rei está nu, ou de simplesmente admitir que as coisas não estão 100%. Né? Mas, pois bem, então, para a gente não achar que isso é só brasileiro, tem uma notícia aqui curiosa. Então deixa eu só continuar, depois eu vou lá para a China, tá bom? Por enquanto a gente fica no Brasil e vou agradecer aqui esse artigo da Folha, que é um artigo sobre saúde mental e pandemia, sobre o quanto estão aumentando as demandas aí junto a instituições de saúde mental, que é tudo provocado pelo isolamento, pela ansiedade, pela insegurança, né? Isso é uma pandemia silenciosa, né? Isso, e aí, curiosamente, eu recebi um e-mail da Scientific American. Hoje de manhã, a Scientific American, imagina, uma coisa monumental na história, né, da divulgação científica. Ele falou, olha, a última edição da revista da Scientific American é sobre a mente, sobretudo sobre saúde mental. E vários dos artigos dizem respeito justamente ao efeito nefasto, deletério, nocivo, tóxico, que a pandemia, que o isolamento, que a insegurança, que o medo tem feito sobre todos nós. Eu comprei, não quis nem saber, comprei lá o PDF, vou ler durante o fim de semana, segunda-feira vou ter histórias novas para contar, se é que a gente quer ouvir a respeito ou se é que a gente quer continuar achando que o mundo é alguma competição à la Big Brother promovida pelo desodorante Rexona, não é? Né? O que importa é qual é o último modelo do Jeep ou de alguma SUV queimando petróleo. Sei lá, mas quem sabe para os raríssimos, né, para essa porcentagem absolutamente ínfima dos meus contatos que realmente tem abertura para esse tipo de conversa, quem sabe isso pode ajudar. Então, de qualquer maneira, eu estou fazendo esse exercício, que não é um exercício fácil para ninguém, que é assumir as próprias inseguranças, assumir os próprios medos, os próprios pesadelos, as próprias fragilidades, justamente para que, de repente, um raríssimo ou outro não se sinta tão só, não se sinta tão raríssimo, não se sinta uma exceção. porque é muito difícil você ser a única pessoa infeliz ou não necessariamente satisfeita quando todo mundo está fazendo de conta que as coisas vão bem. Isso promove um tipo de ostracismo que faz mal a todo mundo, né? Você abre lá o LinkedIn, né? Nem parece que está tendo pandemia, porque só está tendo ali especialistas em autoajuda, gente sorridente, você entra no Facebook, sorrisos mil, né? Isso é uma dissonância cognitiva que para quem? Eu sei que para mim faz mal. Para mim faz mal. Toda vez que de repente eu começo a ver ali todo mundo se gabando, mesmo que eu tente racionalizar uma parte de mim que é humano, demasiadamente humano, nós somos criaturas sociais, né? A gente não tem nada mais tóxico ou mais ameaçador para um ser humano do que o medo do isolamento, o medo de ficar para trás. Isso me faz mal. Então eu tenho evitado sistematicamente respirar essa atmosfera perfumada, artificialmente perfumada, né, e flavorizada e com adoçantes e texturas de chantilly, porque então de qualquer maneira espero que isso, sei lá, espero que isso faça com que você não se sinta tão só. E caso você trabalhe, por exemplo, na Canon, na China, você está em maus lençóis, porque agora na Canon eles colocaram nos escritórios na China uma nova tecnologia de reconhecimento facial que ele só abre a porta se você estiver sorrindo. Que tal? Que tal? Se você estiver sorrindo, você entra. Se você estiver sorrindo, você participa da reunião. Se você não estiver sorrindo, não. E se você não estiver, você faz o quê? Você pula a janela, ou de repente o aplicativo te faz uma lobotomia, ou ele te injeta algum tipo de antidepressivo. Como assim você tem essa coisa completamente delirante de exigir das pessoas um sorriso permanente? Estão virando o Brasil, né? Estão virando aquela coisa da alegria compulsória. Então vejam só, de novo, tecnologias de ponta, como por exemplo reconhecimento facial, reconhecimento de emoções, que a gente já comentou inúmeras vezes aqui que não funciona direito, né? Servindo para tornar a vida humana simplesmente um pesadelo totalitário. Aliás, tem um artigo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, vou dar o link aqui, estou falando de memória, mostrando que o que está acontecendo com relação à inteligência artificial e à automação não é que as pessoas estão necessariamente sendo demitidas ou que elas estejam perdendo o emprego. Não, simplesmente as suas condições de trabalho estão se tornando mais desumanas, porque os gerentes, os chefes, agora têm ferramentas para monitorar você o tempo todo. Eu já comentei aqui que a plataforma da Microsoft, o Teams, já anunciou há algum tempo que os chefes, os gestores, vamos chamar assim, gestores é bonito, que os gestores eles podem acompanhar o grau de atenção dos seus funcionários, o grau de produtividade, o grau de dedicação, né? E levando em conta que o Brasil nunca deixou de ser um país escravocrata, né? Que a gente sempre gostou da chibata e que a gente nunca teve pudor algum em explorar o próximo, inclusive os muito próximos, isso não é bom porque significa que a gente provavelmente está entrando, eu tenho relatos aqui de gente que trabalha em bancos maravilhosos, etc e tal, cuja vida pessoal se torna um absoluto inferno pelo monitoramento pelos gestores. Gestor é uma palavra nova para capataz, né? Para feitor de escravos, né? Gestor no Brasil é um eufemismo. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para falar com vocês aqui? Ontem eu tive uma interação, e falando de novo de natureza humana, não é? De como nós somos, essa nossa vocação aí para o auto-engano, essa nossa vocação para a crueldade, essa nossa vocação para a hipocrisia. É lógico, temos uma série de qualidades, né? Mas convenhamos que a gente tem aí um legado, um pecado original, sem nenhuma conotação religiosa, vocês sabem que eu sou ateu, mas a gente tem aí um legado de comportamento que não é fácil. Eu sei que ontem, depois de assistir um webinar, uma live simplesmente maravilhosa, eu cumprimentei o personagem, né, o autor ali desse webinar, pelo Twitter, ele respondeu, eu fiquei super feliz, e aí eu fiz uma pergunta, e ele não só respondeu a minha pergunta, como ele indicou um livro dele a respeito em português, né? Eu achei sensacional. Então vamos explicar melhor essa história. Eu já devo ter comentado aqui em várias ocasiões de um podcast da BBC que chama Fry and Rutherford, que nome parece algum seriado com, sei lá, com criadas e aristocratas, não, é na Netflix. Não. Fry é a Hannah Fry, que é uma matemática, Rutherford é o Adam Rutherford, que é um biólogo. Eles têm um podcast divertidíssimo sobre ciência, divertidíssimo porque as disciplinas dos dois não têm quase interseção nenhuma, e eles têm temperamentos muito diferentes, então isso dá uma química muito interessante, né? Sobretudo porque, como o Adam Rutherford explica e a matemática Hannah Fry fica completamente desesperada, a biologia é feita de exceções. Pois bem, o Adam Rutherford está lançando um livro novo. Eu já esqueci como é o título do livro. Como é que é o título do Adam Rutherford? Agora eu esqueci. É uma breve história de tudo que você queria saber, uma coisa dessa. Eu vou passar o link para vocês darem uma olhada. E como ele está lançando um livro novo, ele está fazendo esse tipo de tour, né? Fazendo webinar para cá, webinar para lá. Pois bem, o de ontem eu assisti, foi um evento pago, inclusive eu fiz questão de pagar porque eu gosto muito dele. E aí ele estava contando justamente sobre evolução, sobre como nós nos tornamos o que nós somos, né? Muito interessante. E aí, é muito legal, porque ele começa a mostrar o quanto essa área evoluiu, desculpa usar a mesma palavra, né? Mas quanto ela progrediu, e quanto muito das ideias que a gente tinha a respeito de evolução, ou da espécie humana, cara, a gente tem que jogar no lixo, não é nem reciclar, é simplesmente incinerar, né? Então aquele diagrama que a gente viu na escola, ou que eu lembro de ter visto na escola, que você tem lá um macaquinho, é uma fila, né? uma fila de personagens, tem um macaquinho, esse macaquinho vai ficando cada vez mais de pé, até que finalmente ele fica um homem ereto, viril, carregando uma lança, né? Não, isso é completamente fantasioso, porque você não tem uma coisa linear, não é que o macaco se tornou o homem. Não, a história é um pouco mais confusa do que isso, né? Os macacos continuam macacos, né? É lógico que nós temos em algum momento um ancestral comum, né? O chimpanzé e nós temos lá atrás algum ancestral comum, mas nós somos primos. Então o chimpanzé não é nosso antepassado, ele é um primo. Certo? O bonobo, o orangotango, o mandril, o babuíno, vai falando, o gorila, são primos, mais distantes, menos distantes. Em algum momento a gente teve parentes comuns. Mas o que é muito legal, que ele fala, olha, ele até mostra um manuscrito do Darwin, que eu achei sensacional, quando o Darwin começa a intuir, bom, se a evolução vai se ramificando, né, se de repente a seleção natural vai dividindo as espécies, ela vai se bifurcando, então isso talvez seja um diagrama de árvore, né? Vem assim uma linha, ela bifurca, as outras linhas bifurcam, e ele começou a imaginar essa história da árvore da vida. Hashtag só que não, porque hoje a gente sabe, e aí ele mostra vários diagramas, que a árvore da vida não é tão simples assim. Então vamos pensar, por exemplo, né, nos nossos primos, da nossa dessa fabulosa história do Homo Sapiens, que é o título mais exagerado possível, mas tudo bem. Mas você tinha o quê? Você tinha Neandertal, você tinha os Denisovans, você tinha vários primos ali que conviveram, etc e tal. Se você colocar isso num diagrama de árvore, né, olha, você tinha um ancestral comum, para um lado vieram o Homo Sapiens, para outro lado veio o Neandertal, aí bifurca de novo, bifurca, bifurca. Não é bem assim, porque em vários momentos os Neandertal cruzaram com os Homo Sapiens. Então não é só uma árvore, tem umas linhas horizontais aí. Em vários momentos os Neandertal do leste se cruzaram com os Neandertal do oeste. Ele mesmo comenta que se alguma coisa descreve a aventura humana, é essa necessidade de explorar, a gente não para quieto, e uma suruba permanente. Ele usou uma palavra em inglês um pouco vulgar, eu vou manter suruba, porque realmente todo mundo pegava todo mundo na medida do possível. Né? E aí ele vai mostrar não só a história humana, mas a história da vida propriamente dita. Quando você tenta fazer hoje o que seria uma árvore da vida, que tenta englobar todas as formas de vida do planeta, todas as formas de vida do planeta, em princípio, saíram de um ancestral comum lá atrás, que a gente chama de Luca. Luca não é essa animação que agora acho que a Pixar acabou de fazer. Luca é o último ancestral, como é que é? Last Unknown Common Ancestor. O último ancestral desconhecido. Porque a gente não sabe quem foi, mas em algum momento uma forma de vida foi se bifurcando em tudo que a gente vê até hoje. Mas quando a gente tenta mapear essa história toda, primeiro a gente percebe que uma parte gigante das formas de vida no planeta são bactérias. Lamento informar, né? Bactérias têm uma variedade simplesmente colossal. E aí você tem uma outra variedade ali que a gente descobriu muito recentemente, que são as arqueia. As arqueia não são necessariamente bactérias, mas também é um montão. Aí, se você for tentar localizar os primatas e os seres humanos, cara, é o raríssimo do raríssimo do raríssimo do raríssimo. É um pontinho ali, né, naquela árvore toda, e que, obviamente, está pondo tudo a perder. E aí tem uma coisa muito interessante para sabotar essa ideia de árvore, e isso vai ter a ver com uma história que eu vi agora de manhã. Bactérias, você pensa, sei lá, vamos fazer sua árvore genealógica, né? Por exemplo, sou filho de um pai e de uma mãe, meu pai tinha um pai e uma mãe, minha mãe tinha um pai e uma mãe. Você vai voltando para trás, você vai desenhando uma árvore, vai tudo se bifurcando, e aí você tem essa noção de uma árvore genealógica, né, em que as características, por exemplo, o tamanho do nariz, ou a vocação para sei lá o quê, para ter toque, ou para ser mais ou menos bagunçado, ou ter diabetes, que isso é herdado dos seus pais. Certo? Você herda dos seus pais algumas coisas, não é? Mas o que acontece? Bactérias, até hoje, elas têm uma propriedade completamente chocante, que é a transferência horizontal. Uma bactéria, ela não precisa esperar, né, se reproduzir, ou ela, para, sei lá, para passar suas informações. Ela pode pegar pedaços do seu código genético, deixar soltos por aí. Outra bactéria, que pode ser de outra espécie completamente diferente, fala: nossa, essa característica que eu gostei, eu quero para mim. Bactérias trocam informação de maneira horizontal. Então, se uma bactéria, sei lá, uma dessas que causa alguma doença pavorosa, ela aprende como a resistir a todo e qualquer antibiótico, essa informação pode ficar solta por aí, e outras bactérias que não tinham nada a ver com pato podem aprender isso. Então, isso explica por que existe uma variedade simplesmente colossal de bactérias, porque elas não esperam pela coisa vertical, elas já vão transferindo. É como se fosse assim, open source. As bactérias são software livre, é tudo open source, não é uma transferência, não é um monopólio que você transfere de um para o outro por herança. Não. Mas aí ele vai contando diversas histórias. Mas uma delas que eu acho que impacta a todos nós é a seguinte: eu falei do último ancestral comum, né? O que acontece? Vamos imaginar que eu queira fazer minha árvore genealógica, certo? Então, eu primeiro tenho que descobrir meu pai e minha mãe, tá fácil. Então, são dois. Aí eu tenho que descobrir quem são os meus avós. Ok, são quatro. Agora eu tenho que descobrir quem são os pais e mães dos meus avós. Ih, já começou a complicar, porque agora são oito. Não é? Aí a cada geração que você volta para trás, você multiplica por dois o número, né, de pessoas que você tem que descobrir quem é. Quem está tentando tirar a cidadania italiana, alguma coisa assim, deve saber do que eu estou falando. Ou português, ou algum passaporte europeu para fugir desse inferno tropical aqui, sabe como é que é. Mas acontece que, vamos imaginar, você volta oito gerações para trás. Se você voltar oito gerações para trás, você vai ter que descobrir 256 antepassados. Você fala: uau, caramba, que trabalhão, e não é tanto tempo assim, são 200 anos, né? Oito gerações, imaginando que uma geração tenha 25 anos, são 200 anos. Agora imagina que você volta mais no tempo, você volta, sei lá, alguns milhares de gerações para trás. Aí quando você vai ver, se você quiser saber os seus antepassados de, sei lá, 1.000, 2.000 gerações atrás, se você fizer a conta, você vai ter que descobrir quem são trilhões de pessoas, trilhões, uma quantidade simplesmente descomunal. Aí você fala: pera um instante só, há 10 mil anos atrás não tinha um trilhão de pessoas, tinha menos. Então alguma coisa aconteceu. O que alguma coisa aconteceu é a suruba. O que aconteceu é que você tem casamentos dentro da mesma família, o pai casa com a filha casa com o sobrinho. Então as nossas árvores genealógicas, digamos que elas não são tão organizadas assim, elas são meio, digamos, carnavalescas. Então, aí só para comprovar o quanto isso é verdadeiro, ele faz uma coisa interessante. Ele pega um personagem célebre, ele vai pegar Carlos Magno, que foi imperador do Sacro Império Romano-Germânico no século XI, Tá, no século 8, no século, sei lá, 700 e pouco, se eu não me engano, é a época do Carlos Magno, tá bom? Ele unificou ali vários reinos na Europa, etc e tal. Muita gente hoje fica traçando a sua árvore genealógica para ver se por acaso ela é uma descendente do Carlos Magno. Por que não, né? Porque normalmente os reis, a gente fica anotando o que, que os reis ficam fazendo, quem pegou quem é filho de quem, né? Então, normalmente a aristocracia, ela tem isso muito bem mapeado. E aí o que acontece é que várias figuras hoje alegam serem descendentes do Carlos Magno. Por exemplo, aquele, como é que chama aquele tonto da Virgin, né? É um cara meio metido a bonitão, pavão, já esqueci. Branson, vocês vão lembrar, eu não vou lembrar. Christopher Lee também dizia que ele era um descendente de Carlos Magno. Pois bem, a questão é a seguinte, em biologia tem um conceito interessante e que não é muito simples, ele mesmo demorou para explicar e eu não sei se eu entendi muito bem, é que é o seguinte, eles chamam de isoponto. O que é um isoponto? Se você começar a voltar atrás, você pega a população humana inteira e você começa a voltar gerações para trás, vai ter algum ponto no passado em que todos os antepassados, vai ter um ponto no passado em que todas aquelas pessoas vivas naquele momento no passado, elas são os antepassados de todo mundo que existe hoje no planeta. Tá bom? Tá bom. Em algum ponto no passado, todas as pessoas que estão vivas ali, elas são, todas as pessoas vivas hoje são descendentes daquela população. Se ele fizer a conta para a Europa, isso aconteceu mais ou menos no século XI, ou seja, há 1000 anos, né? Mil anos atrás, todas as pessoas que existiam na Europa no ano 1000 são antepassados das pessoas que vivem hoje. O que isso quer dizer? Se você tem ascendência europeia, isso quer dizer que, na verdade quer dizer o seguinte, todo mundo é parente de todo mundo, ponto, esquece. Então todo mundo aqui vai ter os mesmos, se você voltar para trás no ano 1000, tem algum parente nosso. Você tem algum parente no ano 1000 que eu também tenho. Simples assim, essa é a questão. Né? Tanto que ele comenta que várias pessoas fazem testes genéticos, que aliás a gente vai falar disso a respeito, e fala, mas ali deu que, nossa, que extraordinário, aqui está dizendo que eu tenho genes vikings. Ele falou, desculpa, todos os europeus têm sangue viking. Simplesmente porque se os vikings estavam vivos, né, no ano 1000, há 1000 anos atrás, significa que todos os europeus hoje, pelo menos, ele consegue traçar uma linha na árvore genealógica até um viking. E o mesmo vale, inclusive, para o Carlos Magno, né? Se no ano 1000 todo mundo já era antepassado nosso, imagina 200 anos antes, né? Pior ainda. Ou seja, todos os europeus hoje, de alguma maneira, se eles quiserem fazer um esforço extraordinário, né, sobrenatural de criar árvores genealógicas, todos são parentes do Carlos Magno. Então não é só o cara da Virgin, não é só o Christopher Lee, não é só a aristocracia europeia. E aí ele mostra, falando em aristocracia, uma coisa muito interessante. Eu falei, né? Imagina que eu quero fazer minha árvore genealógica e de repente eu quero mapear, sei lá, 8 gerações para trás. Então, se eu mapear isso, eu vou chegar à conclusão que eu preciso descobrir ali algumas centenas de pessoas. Certo? Certo. Agora ele pega um caso muito interessante que é a família real de Habsburgo, é uma dinastia europeia poderosíssima na Espanha, etc e tal. Aí ele pega o último Habsburgo, que é o Carlos II, que era um cara todo, tecnicamente o termo para isso é zoado. Ele tinha 1000 problemas de saúde, era estéril, talvez fosse impotente. Ele tinha o queixo, uma queixada tão pronunciada que ele não conseguia comer sem babar, né? A comida escorria, então ele tinha que colocar uma cortininha quando ele comia na corte para as pessoas não verem aquela criatura infeliz ali. Pois bem, o Carlos II, ele não deixou descendentes. Infelizmente não, ele era impotente, estéril, seja lá o que for, não deixou descendentes, que gerou uma crise política, guerras, etc e tal, sucessão. Mas peraí, vamos tentar construir a árvore genealógica do... É fácil, ele é um nobre, né? Você vai construindo, plá, 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 você volta para trás. E aí você descobre que ao invés da árvore do cara, se ele for voltar 8 gerações, ele vai parar num rei que se chamava, acho que, como é que é, Carlos o Belo? Era alguém que era belo, tá bom? Que era casado com a Joana Louca de Espanha, que provavelmente tinha uma série de problemas mentais severos. É, se você conseguir traçar a genealogia do Carlos II até a Joana Louca de Espanha, ao invés de ter centenas de pessoas, você tem 27. Por que 27? Porque eles casavam entre si. Então tinha gente que era ao mesmo tempo mãe e vó de alguém, outro era primo e irmão, porque eles casavam entre si para manter a história da linhagem. Só que isso, do ponto de vista evolutivo, é um completo desastre, porque você pode propiciar justamente que genes recessivos, nocivos, ruins, se manifestem, por isso que você acaba com Carlos II completamente zoado. Bom, em suma, foi uma palestra sensacional sobre a questão de evolução, o quanto, na verdade, somos todos próximos, mas o que eu achei muito legal é que, num dado momento, as pessoas começaram a mandar pergunta, e uma das perguntas foi sobre esses testes de DNA que falam que você é 40% alemão, 30% Apache, seja lá o que for. Aí ela, a mediadora começou a fazer pergunta, ele começou a fazer careta, e aí quando ela acabou a pergunta, ele falou assim: não, 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 esses testes são um absoluto fiasco, é um absoluto fiasco. Eu vou tentar explicar. E aí a gente para numa questão curiosa, porque eu fui passar essa informação para alguém que tinha feito um teste desses e tinha descoberto que tinha sangue, sei lá de onde, né, de vários lugares e tal. É, mas a pessoa falou: ah, mas eu gostei mesmo assim. Então, tudo bem. Então, tá bom. Então, deixa para lá. Eu nem sei por que eu insisto, mas vamos insistir, vai. Quem sabe algum raríssimo prefere a história verdadeira do que a história açucarada. A questão é a seguinte: se eu faço um teste de DNA, tipo 23andMe, Ancestry.com, esses que tem para vender comercialmente, o que acontece? Ele vai comparar o meu DNA com o DNA que ele tem ali na base deles, no banco de dados dele. Ele tem o DNA do Carlos Magno? Não. Ele tem o DNA do Hitler? Não. Ele tem o DNA das pessoas que contrataram o serviço. Então, ele vai comparar você com outros clientes. Então, caso o seu DNA, por acaso, seja em parte próximo de um cliente novo que fica na Alemanha, ele vai dizer que você tem uma porcentagem dos seus genes da Alemanha. O que não faz sentido nenhum, só significa que o cliente mora na Alemanha. De repente, o cara nasceu no, sei lá, no Uzbequistão. Mas aí, como o cliente é da Alemanha, então fica... Ou então, ah, você tem 40% de sangue, sei lá da onde, do norte da Itália. Não, eles não mapearam a população toda do norte da Itália. Eles não têm o DNA de absolutamente todo mundo ao longo da história. E aí tem uma questão curiosa, que é a seguinte: quando você fala, olha, eu tenho 40% de genes alemães, gene não é alemão. A Alemanha, propriamente dita, é um país que surgiu no final do século XIX. Não existia Alemanha antes do século XIX. Existiam principados. É simplesmente uma definição histórico e política. Histórica e política. Não faz sentido. Ah, será que eu tenho DNA viking? Você fala, bom, o que você quer dizer necessariamente com isso? Em suma, não. Mas, curiosamente, as pessoas adoram essa história porque elas acham que isso, de alguma maneira, vai explicar alguma coisa. Ele, por exemplo, descobriu, mas não foi por teste genético, foi porque um parente dele gosta de traçar árvore genealógica, que ele tem lá uma tatataravó, ele é inglês, certo? Um inglês espetacular, assim, aquela pronúncia maravilhosa. Ele tem uma tatataravó que era uma indígena norte-americana que fazia acrobacias num cavalo num circo itinerante. Porra, é a avó mais legal do mundo, eu queria ter uma avó dessas. Como que isso aconteceu? Aparentemente esse circo itinerante foi fazer espetáculos na Europa, alguém se engraçou com a Índia, pois bem. Aí ele fala, bom, eu descobri isso, mas isso, e daí? Isso quer dizer que eu posso ir para os Estados Unidos e, sei lá, fazer a dança da chuva? Não, não, eu posso até achar que isso de alguma maneira enobrece ou enriquece, mas é só uma história para contar na hora do jantar. E aí, bom, em suma, depois dessa aula sensacional, eu fiz esse comentário com ele no Twitter, deu os parabéns, ele agradeceu, e aí eu fiz a seguinte pergunta, falou, olha, puxa, como seria a civilização se os seres humanos fossem mais próximos dos bonobos, que são, são parentes dos chimpanzés, mas que eles são muito menos agressivos que os chimpanzés e que normalmente eles resolvem as coisas todas através de carinho e sexo, né? E se a gente fosse mais próximo dos bonobos do que dos chimpanzés, como seria a civilização? E eu fiz um pequeno adendo, falei, desculpa, é que eu moro no país do Bolsonaro e essas questões primatas às vezes me interessam. Aí ele achou graça nessa história e deu link para um livro dele, que é um livro sobre aquilo que nos torna mais humanos em português. Vou dar o link para vocês também. Mas de qualquer maneira, o Adam Rutherford é um personagem extraordinário, super generoso, super humilde, aquele tipo de cientista que realmente empolga a gente. O que mais que eu tenho para comentar? Aliás, falando em interações no Twitter, uma delas que também fiquei feliz ontem, eu gosto muito dos jornais da Globo News, eu gosto muito dos jornalistas, Guga Chakra, Ariel Palacios, eu acho o Fernando Gabeira, o Pontual, eu acho a turma ali de primeiríssima qualidade, o Trali, eu realmente gosto. E eu sigo o Ariel Palacios no Twitter, ele é muito prolífico no Twitter, ele publica que nem um louco, parece eu. Ele sempre publica coisas muito graciosas, ele tem essa coisa de mostrar coisas positivas sempre. Pois bem, ele fez um comentário ontem, qual que era a história? Saiu um ranking dos países mais pacíficos e menos pacíficos do mundo. Eu não preciso dizer que o Brasil está lá embaixo, porque a gente morre por causa de uma bicicleta, um tênis, ou seja o que for, é uma bala perdida. E aí o país mais pacífico da América Latina, ou das Américas no geral, é a Costa Rica. E aí eu fiquei matutando e eu peguei e falei, vou perguntar para Ariel Palacios. Falei, Ariel Palacios, obrigado pela notícia da Costa Rica, mas me confirma aqui uma lenda urbana. É verdade que a Costa Rica não tem forças armadas? Ele respondeu, que eu achei generosíssimo, ele falou, sim, é verdade, a Costa Rica não tem forças armadas há quase 100 anos. Eu fiquei felicíssimo porque eu tinha uma informação perdida no meu baú de que o único país da América Latina que nunca teve um golpe militar, nunca teve coturnos pisando no pescoço ou nos testículos ou em qualquer outra parte sensível do corpo humano, né, que nunca teve Bolsonaros, Médicis e demais figuras completamente nefastas tomando poder, era Costa Rica, justamente porque a Costa Rica tinha abolido os militares. Eu fiquei felicíssimo porque todo dia eu me pergunto por que algum país da América Latina precisa de militares? Por que a gente precisa de submarino, caças, aviões, tanques? Tanque, qual foi a última vez que o Brasil usou um tanque? Deve ter sido na ditadura, no golpe, para desfilar pelas ruas. Alguém lembra de alguma outra ocasião em que algum tanque, que requer manutenção, que são caros, etc. e tal, serviu para alguma coisa? Um lançador de foguetes, né? Um submarino nuclear? Não, então fica aí, a Costa Rica vai bem, obrigado, é o país mais pacífico da região, fiquei muito feliz. Eu sei que alguns raríssimos têm um certo apreço por milicos em geral, mas eu acho que isso tem cura, né? Isso tem cura, isso tem cura. E a cura não pode ser prata coloidal. Tem um artigo aqui muito curioso na Wired, que desses gurus de saúde, aquela Gwyneth Paltrow, como é que ela chama? É uma loirosa lá, metida a guru de alguma coisa, como é que chama essa criatura? É uma figura, quer dizer, pelo menos para mim, que provoca uma repulsão visceral. Gwyneth alguma coisa. Que aí fica dando dicas de uma saúde meio esotérica e tal. E os caras juram de pé junto que uma coisa que tem propriedades fabulosas é uma suspensão coloidal de prata. Né? E aí eu vou dar um link para vocês, caso vocês estejam tentados a provar esse remédio, uma foto de um velhinho que é um Smurf. Ele é literalmente um Smurf. O velhinho está azul. O que acontece é que se você consumir soluções coloidais de prata, o seu corpo não tem como eliminar. E se você tomar demais esse negócio, isso acumula na sua pele e você fica azul. Então, caso você queira descobrir como se tornar um Smurf, né, perfeitamente possível, afinal eles vivem felizes, né, que acho que acontece no Brasil, nós somos um país de Smurfs, você já sabe, é com prata coloidal. Aliás, tem um artigo no UOL, bastante interessante, a própria Lúcia Guimarães retuitou, quem está falando isso é a Cristina Tardáguila, jornalista, tá? Em que a manchete o título é Meus heróis morreram de, não é overdose, morreram de negacionismo. Morreram entre aspas, acho que quer dizer morreram para ela. O que acontece é que várias celebridades, várias pessoas com quem você provavelmente tem uma conexão afetiva profunda, né, de natureza espiritual, estética e existencial, estão se mostrando absolutos calhordas, como, por exemplo, Eric Clapton, Andrea Bocelli, Van Morrison, esse eu não sei quem é, Madonna, Elon Musk, Lewis Hamilton, que eu também não sei o que é. Parece que tem umas figuras aqui no Brasil, que eu não sei quem são, que é um tal de Henrique Fogaça, Baby do Brasil, acho que é aquela doida, se eu não me engano, e o Netinho, todos eles estão se pronunciando publicamente contra as vacinas. Pois bem, uma boa hora de você enterrar algumas dessas coisas nesse país, né? Você rever um pouco os seus ídolos, né? É engraçado como realmente o talento artístico, ele não vaza para outras áreas da sua excelência moral e espiritual, né? De repente o cara pode ser um excelente músico, mas um completo cretino, né? Haja vista Picasso, que era um humanizer, um predador de mulheres, e assim vai. Que mais? Aliás, falando em coisas nacionais muito curiosas, eu estava vendo aqui, tem esse serial killer em Goiás, tal, e um jornalista fez o seguinte post no Twitter: a caçada policial ao serial killer em Goiás me faz lembrar da fuga cinematográfica do bandido Leonardo Pareja em 1996 e do nome inacreditável do sujeito que chefiava a polícia do estado, a polícia civil do estado naquela época. Como se chamava o chefe da Polícia Civil do Estado em 1996? O cara se chamava simplesmente Hitler Mussolini. Como é que alguém que se chama Hitler Mussolini, deve ter mais, olha que o nome do cara deve ter, sei lá, Stalin no meio, né? Pol Pot, talvez Tonton Macucci, talvez Tito, talvez Franco, né? Que, sei lá, ele carinhosamente ele deve só ser chamado de Hitler Mussolini. Como é que uma figura dessas, Brasil sendo Brasil com Z, não é? Extremamente curioso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Essa coisa quântica eu vou deixar para lá. Tem uma questão curiosa aqui que dá para costurar umas coisas interessantes. Quando eu falei do Rutherford, que ele está contando da nossa evolução, ele comenta que se alguma coisa é constante na história humana, essa nossa, a gente não para quieto, a gente está sempre explorando, a gente está sempre indo para lá e para cá. E outra coisa é a suruba permanente, tá? Mas essas notícias aqui não dizem respeito à suruba, mas dizem respeito, lamento, fica para um outro episódio, mas dizem respeito a essa nossa, o quanto a gente se espalha, o quanto a gente se conecta, o quanto a gente explora, tá? E aliás, vou fazer um parêntese, quando você se interessa por história, história não é uma coisa monolítica, tem várias escolas, você pode, sei lá, por algum acaso ou masoquismo, tentar estudar a história marxista, né? Que de repente tem uma filosofia da história bastante peculiar e completamente infundada. Mas existem outras perspectivas possíveis, e uma delas é a perspectiva que é chamada de história dos anais. E aí tem um historiador que é absolutamente delicioso de se ler, que chama Fernand Braudel. Eu tenho vários livros do Braudel, já li uma coisa ou outra, que alguns deles são grandes demais, eu confesso que ficaram na prateleira. Mas o que acontece? A escola dos anais, eu sei que é um nome que realmente poderia ser mais feliz, mas o que acontece? Ao invés de ficar estudando lá o Napoleão, né, o Hitler, o Mussolini, o Bolsonaro, grandes figuras históricas, né, o que ela foca é, na verdade, nos fluxos materiais, tentar entender quem negociava com o quê, da onde vinha o azeite, para onde iam os escravos. É você tentar entender a história humana através dos fluxos, das trocas, né, dos registros que a gente tem das coisas. Daí a questão dos anais históricos. Não é? Eu acho isso absolutamente lindo, eu acho, pelo menos, porque mostra essa história que normalmente não aparece, que não tem nome, porque são personagens anônimos, são trocas feitas por pessoas que você jamais vai conhecer, né? Não é uma catedral, né? Tá legal, a gente adora a catedral porque foi a única coisa que sobrou, porque catedral você fazia de pedra, agora a casa das pessoas você fazia de alguma outra coisa que não dura nada, pegava fogo, né? Então a gente fica achando que a catedral... Não, catedral é ok, legal, bonito, estamos aí, mas o que acontece? Uma boa parte da história desaparece, né? E é isso que a história dos anais tenta, de alguma maneira, resgatar. E aqui tem estou falando disso tudo porque tem aqui um artigo num site de ciências contando que usando métodos super avançados de tudo, desde antropologia, arqueologia, mineralogia, metalurgia, os caras estão começando a entender como na Escandinávia, lá vamos nós e os vikings de novo, como os caras produziam bronze. Eu já comentei com vocês que a idade do bronze, 3, 4 mil anos atrás, né, ela só foi possível porque você tinha fluxos de importação, exportação de materiais, porque não existe um mineral, um metal chamado bronze. O bronze é uma liga. Para você fazer liga de bronze, você precisa de cobre, esse sim é um metal, um elemento químico, você precisa de estanho, você precisa eventualmente de zinco ou de chumbo, ou seja o que for, talvez de arsênico, sei lá, antimônio, é uma liga, certo? O bronze é uma liga, não existe o elemento químico bronze, o bronze é uma liga. E acontece que essas substâncias todas, elas não estão disponíveis em qualquer lugar. Então, eles estão mostrando aqui dois machados escandinavos, nórdicos. Um deles absolutamente primoroso, desculpa, mas é que eu tenho uma certa quedinha por essa questão de armamentos, não sei porquê. Eu adoro cutelaria, adoro. Bom, eu acho que muitos de vocês devem assistir o Forged by Fire, lá o Ferro e Fogo no History Channel. Mas esses machados são lindos, são de bronze, e o que eles mostram aqui é que eles conseguiram reconstruir de onde vem o quê? Da onde vem o cobre? Ah, o cobre vinha no começo, durante algumas centenas de anos, esse cobre vem da Inglaterra, depois, num certo momento, esse cobre vem das montanhas dos Alpes italianos. Cara, isso há 3, 4 mil anos atrás, como é que os caras negociavam, como é que eles transitavam? Então você vê que lá atrás, há milhares de anos, você já tinha toda uma rede bastante fluida, bastante móvel, bastante dinâmica de fornecimento de coisas. E aí eu vou costurar essa história também com uma outra história aqui, que acharam no fundo de um lago, acho que é nos Estados Unidos ou no Canadá? Boa pergunta, agora eu esqueci, acho que é no Canadá, agora minha memória falhou. Eles acharam vestígios arqueológicos no fundo do lago, vestígios de pontas de flecha, pontas de lança feitas de obsidiana. O que é obsidiana? Obsidiana é um vidro vulcânico. Né? Quando tem uma erupção vulcânica, o calor do vulcão, se tiver ali areia, etc. e tal, ele pode produzir um tipo de vidro que é chamado de obsidiana. É muito bonito obsidiana. Aliás, obsidiana, quando você lasca, ele é uma das coisas mais cortantes que você pode ter. Eu já comentei aqui no radinho de uma empresa alemã que ela faz bisturis, que ao invés de serem feitos de aço, seja lá o que for, são feitos de obsidiana. Porque obsidiana, o corte é tão limpo, ele cicatriza tão bem, que ele faz qualquer bisturi parecer uma faca de serra de pão. Né? Pois bem, obsidiana veja só que interessante, tem uma ferramenta de pedra lascada, você tem que pegar a obsidiana e quebrar da maneira correta, você consegue fazer um instrumento cortante extraordinário, que até hoje é extraordinário. Né? E aí, ok, acharam as pontas de lança de obsidiana, mas o mais interessante é que essa obsidiana teria vindo de 4 mil quilômetros de distância. Ah, foi nos Estados Unidos, é isso mesmo. Então, o que acontece, se o cara estava usando aquela ferramenta de obsidiana, é porque tinha, entre as diversas tribos indígenas norte-americanas, comércio. Comércio da costa leste para a costa oeste. Então, você percebe que, às vezes, uma pequena ponta de lança, ela pode contar uma imensidão sobre o nosso passado, né? Não vai dizer o nome de nenhum rei, do Carlos Magno, não vai contar nada, mas ela vai contar da nossa história. Aliás, eu tenho na minha prateleira ali, eu encontrei uma vez, acho que no eBay, se não me engano, um artesão que ele faz réplicas de facas indígenas de obsidiana. Então eu tenho uma faca de obsidiana ali pequenininha na minha prateleira, uma graça. Mas, pois bem, aí eu vou conectar isso com uma outra, já que, né, estamos falando em conexões e fluxos aqui, uma outra notícia extremamente interessante sobre um levantamento genético dos povos que habitaram as Américas. E aí o artigo é fascinante porque vamos imaginar que você encontre um resto arqueológico de 4 mil anos atrás, é um monte de cabelo humano preso num osso de sei lá do quê. Aí de repente você pode se defrontar com uma questão cultural. Os indígenas norte-americanos falam, não, desculpa, você não vai pôr a mão nisso porque isso é o nosso antepassado. Se é um antepassado nosso, ele é sagrado, você não pode botar a mão nisso. Então o artigo conta, inclusive, que eles enfrentaram algumas questões dessas de natureza cultural, de natureza religiosa, tiveram que trafegar e transitar com muito, com muita delicadeza, com muito cuidado. Mas o que eles conseguiram fazer, mapeando geneticamente uma série de vestígios de restos humanos nos últimos 4, 5, 9, 10 mil anos, a grande descoberta é a seguinte: é a visão que a gente tinha da expansão humana pelo continente das Américas era assim, ah, sei lá, os caras, a coisa está feia, o cara migra, ele sai de algum lugar porque a coisa está feia, e aí ele vai para um lugar mais bacana, aí ele fica lá parado até a coisa ficar feia de novo, e aí, ou seja, esses surtos, né? Ou seja, você se acomoda e de vez em quando tem algum tipo de surto migratório, e aí você só vai migrando paulatinamente. O que esses testes genômicos mostram é que não, a expansão humana ela é contínua, a gente não sossega, a gente se expandiu muito rápido pelas Américas, é como se a gente sempre quisesse saber o que tem atrás daquela montanha, é como se a gente sempre estivesse atrás. Isso explica por que a gente conseguiu, entrando lá, sei lá onde, pelo Ártico, a gente conseguiu chegar até a Patagônia, até os Mapuche, né? Porque simplesmente a gente não para. Eu achei isso muito legal. E aí tem até um vídeo que eu acabei de ver agora de manhã, eu achei interessante, eu vou tentar compartilhar, mas se eu não conseguir, vocês me perdoem, compartilhar o meu fascínio. A questão é o experimento de evolução mais duradouro ou mais prolongado de todos os tempos. Eles, sei lá, vamos imaginar que você queira fazer experimentos genéticos com milho, eles mencionam isso. Ah, você pega várias variedades de milho ali, você espera ele brotar, sai uma safra, aí você, né, você faz algum experimento, aí você espera de novo. Mas a cada geração demora um ano, certo? Certo. O que esses caras estão fazendo aqui na Universidade do Michigan, se eu não me engano, é um experimento com uma bactéria chamada E. coli. É a bactéria carne de vaca, porque está em todos os lugares, esgoto sobretudo, certo? Certo. A E. coli, ela se reproduz a cada 4 horas, mais ou menos. Então, em um dia, você tem 6 gerações de E. coli. Então, você não precisa esperar um ano, né? Se você quiser ver como uma E. coli evolui, em um dia você tem 6 gerações. Tá bom? Em um dia, né? De novo, 6 gerações humanas, 6 vezes 25, 150 anos. Se a gente quisesse estudar a evolução humana, a gente teria que estudar 150 anos para a gente aprender o que a gente aprende em um dia de E. coli. E o que acontece? Eles estão fazendo um experimento ininterrupto, todo santo dia, 24 por 7, sábados e domingos e feriados, há 33 anos. O experimento é o seguinte: eles pegaram uma bactéria E. coli que começou a se dividir, eles pegaram essa colônia, dividiu em 12 frascos, e aí o que acontece? Depois de, não sei se é um dia, acho que a cada dia, sei lá, é todo dia. Todo dia eles pegam lá, elas cresceram pra caramba, certo? Elas cresceram 100 vezes, mais ou menos por aí. Você tinha uma, você tem 100, né? Aí você pega 1% delas, e aí você coloca de novo num frasco zerado. Você coloca num frasquinho zerado e deixa ela crescer de novo. Aí você tira 1%, deixa crescer de novo. Todo santo dia, faz 33 anos. Isso significa alguma coisa como 75 milhões de gerações de E. coli. Por que eles estão fazendo isso? Para ver simplesmente o que acontece. Porque quando a gente pensa em seleção natural, a gente imagina, sei lá, as espécies de alguma maneira tentando sobreviver num mundo que não para quieto, porque cai meteoro, tem vulcão, tudo acontece, né? Chega o ser humano, mata todo mundo, aquece o planeta. Então a gente está muito acostumado a imaginar a seleção natural, né, que a natureza faz sobre as espécies, acelerando a evolução. Aí ele falou: bom, mas o que acontece se as condições forem sempre as mesmas? A evolução continua acontecendo, sim ou não? É uma pergunta. Se é sempre a mesma condição, por que que vai existir evolução? Resposta: sim, continua havendo evolução. Porque os frascos têm sempre a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de açúcar e a mesma quantidade de outras substâncias ali para segurar a onda. Tá bom? Tá bom. E aí o que acontece é que o cara falou: olha, eu imaginei que a gente começasse a ter, sei lá, como tem pouco açúcar sempre, sempre tem pouco açúcar, então as bactérias vão tentar evoluir para serem mais eficientes. Como é que eu consigo me reproduzir mais com o açúcar que tem? não é? Então tá bom. Ele imaginou, bom, vai ter um modelo que a gente estava imaginando, era uma curva, para quem lembra de matemática, uma curva assintótica. Significa que ela começa relativamente acelerada, mas depois ela vai ficando plana e aí ela mais ou menos estaciona. Mais ou menos como o governo acha que o Covid vai acontecer, ele vai estacionar num patamar, né? Se ele liga o jornal, o cara fala, os números estão estáveis. Não está estável, 2.300 pessoas morrendo por dia não é estável, é um desastre. Mas, pô, bem, o cara imaginou que isso fosse atingir um platô. Mas o que ele percebeu é que o próprio modelo matemático tinha que ser revisto, porque, na verdade, aquilo segue uma power law. Na verdade, é uma curva que não para de crescer. Ela pode crescer mais devagar, mas ela não para de crescer. Ou seja, mesmo num ambiente que não muda, as bactérias estão sempre arrumando algum jeito de evoluir. Simples assim. E aí ele comenta uma coisa que foi meio... Ele falou, bom, então tá bom, agora as variações vão ser marginais. Né? Mas não, sem mais nem menos, acho que faz alguns anos, um dos frascos apresentou, quando ele pegou o frasco, ele estava turvo. Falei, por que está turvo? Acho que contaminou. Não, não contaminou. O que aconteceu é que naquele frasco, as bactérias E. coli descobriram como comer não só o açúcar, que é o que tinha para comer, desculpa, é o que temos, mas eles descobriram que uma das substâncias que estava ali no líquido, opa, eu consigo comer isso também. E aí eles começaram a comer citrato. Cara, de duas uma, ou aconteceu uma mutação muito brusca e muito extensa, ou então isso é a soma de pequenas mutações que culminaram numa mudança grande. Porque mutação, tem mutação que vai ser, não acontece, não faz diferença, tem mutação que pode ser deletéria, que pode ser ruim, e tem mutação que pode ser positiva. Ele falou, bom, o que será que aconteceu? No fundo, as duas coisas. Na verdade, foi um acúmulo de mutações bastante inesperadas que acabaram provocando uma vantagem competitiva para aquela bactéria que nunca soube como comer citrato. De uma hora para outra, ela aprendeu a comer citrato. Bom, eu sei que isso não é tão sexy assim, mas essa questão da evolução contínua, mesmo quando as condições não mudam, né? A natureza sempre explorando, né? E jamais se acomodando, faz lembrar um pouco também dessa condição humana, né? A gente que não para, a gente está sempre tentando descobrir o que, que tem do outro lado da montanha. E também uma questão que eu acho que é fascinante, que acho que até vou usar isso para encerrar, eu vou encerrar com borboletas. As borboletas sempre aparecem aqui no radinho por causa das cores, né? As cores iridescentes, né? Aquela cor que reflete, aquela cor sensacional, maravilhosa que algumas borboletas têm. Mas o que acontece é que algumas borboletas são transparentes, como se elas fossem feitas de vidro. A questão extremamente interessante é que, bom, alguns peixinhos, algumas criaturas marinhas, água-viva, elas são transparentes, isso os cientistas já tinham entendido. Mas como é que uma borboleta faz uma asa estrutural, né, que funciona, ela voa, que é transparente? Bom, em suma, vou dar o link para o artigo. É obviamente complicado, é obviamente complexo, é bastante surpreendente. Mas o que é mais interessante é que as asas da borboleta não só são transparentes, mas elas também são antirreflexivas. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um par de óculos, eu uso óculos, eu sou míope, e que ele tinha um tratamento antirreflexivo. Foi uma revelação, porque normalmente o óculos dava reflexo, né? Se olhava um apresentador de televisão, o óculos dele dava reflexo. Aí de uma hora para outra a gente descobriu como fazer uma cobertura, né, em cima da lente, uma cobertura transparente que reduzia os reflexos. Pois bem, as borboletas já sabem fazer isso há milhões de anos. Elas já têm ali, é tudo feito com nanotecnologia, com nanoestruturas de hidrocarbonetos que capturam a luz e que fazem um diabo a quatro. Cara, a borboleta, que é a coisa mais frágil, mais delicada, que está aí, né, que consegue sobreviver há milhões de anos, se a gente tiver humildade, se a gente tiver, né, curiosidade, a gente vai perceber o quanto a gente não sabe nada. Caríssimos, raríssimos, espero que o episódio de hoje tenha valido a pena, espero que essa semana do Radinho tenha valido a pena. Como eu confessei para vocês aqui, me faz bem, tem me feito bastante bem, não só me forçar a aprender, a descobrir, a entender, me faz bem também compartilhar isso com vocês, tentar imaginar como contar uma história, como de alguma maneira, alegrar ou inspirar o dia de vocês, como me faz bem também os feedbacks, os papos raríssimos, os cafezinhos no coffee. Então, eu acho que a pandemia, já que a gente está falando de natureza humana, eu acho que ela tem servido para quem quiser aprender, para quem quiser prestar atenção, para a gente reconhecer um pouco melhor o que nos torna mais humanos. O que nos torna mais humanos é estar entre humanos, né? É você conseguir viver de uma maneira digna, de uma maneira frutífera, de uma maneira rica com outros seres humanos. A gente não se explica de maneira isolada. A gente, como diria aquele a Bossa Nova, não é possível ser feliz sozinho. Bom, se bem que tem um artigo, vou dar um link aqui para quem gosta de música clássica, do Glenn Gould, que é um pianista canadense extraordinário, um dos maiores intérpretes de Bach, que de alguma maneira ele descobriu que ele não queria mais fazer concertos, porque ele achava aquilo uma chateação, concertos ao vivo, e ele resolveu só fazer coisa em estúdio, e daí para frente ele virou um cara recluso, mas que se comunicava com Deus e o mundo de uma maneira muito generosa, usando os recursos que tinha na época, que era telefone, carta, várias, estúdio, isso ele fazia, né? Isso é muito interessante, isso está me lembrando o que eu estou fazendo nesse momento, né? Mesmo estando privado dos eventos presenciais, eu estou dando uma maneira de usar esses recursos tecnológicos para de alguma maneira estar presente na vida de mais pessoas e me alimentar também do feedback de todos vocês. Caríssimos, raríssimos, um excelente fim de semana, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.